outro lugar. Agora, se os jogadores do Montevidéu tiverem a qualidade dos seus sobrenomes, o Bahia teria algum problema, porque tem um Busquets aí, né, Reinaldo? Tem um Busquets aí.
Então... Busquets.
É do Busquets, né?
É, camiseta 5, Ezequiel Busquets.
Busquets. E também é meio campo, né?
5? O 5 é Franco, né, não?
Agora, é, agora me confundi aqui, mas
é o 15, Ezequiel Busquets.
15, ah, né? 15. Tá.
O 5 é o 15. Franco Pizzitillo no meio campo.
É Franco.
É Franco.
Mais 15 também na numeração do segundo time, também é meio campo. Então, se ele tiver a qualidade do seu sobrenome, o Bahia vai ter sérias dificuldades no meio campo. Mas, obviamente, que isso fica apenas no campo ilusório, porque o Busquets aí não é o Busquets do Barcelona, obviamente não deve figurar como um problema para o time do Bahia. Tem muitos jogadores novos no elenco do Montevidéu. Vamos ver se aqui temos pelo menos um adversário que possa testar o goleiro Ronaldo e para ele fazer boas defesas e também a zaga do Bahia, que vai precisar se reorganizar com a presença do Marcos Vitor. Ou então o Bahia vai liberar também o Zé Guilherme para jogar de meio campo, já que o Juba já fazia isso. O Bahia pode figurar com a linha de três zagueiros. Então são opções, são oportunidades que nós vamos ver quando a bola rolar aqui na Fonte Nova, se o Bahia vai manter o 4-4-2, 4-3-3, ou vai de repente três zagueiros. É uma alternativa que o Rogério Ceni pode testar no dia de hoje, Marcos.
Agora um detalhe, viu? Se o jogo for nessa coragem que está o aquecimento do Montevidéu e do Bahia, a gente vai dormir aqui, né? Dá tempo até de almoçar com bola rolando, né? Ô Marcos Valença, o Luciano Juba volta já para o retorno do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense, ou vai demorar mais essa reintegração dele ao time titular da equipe tricolor?
Vai depender da evolução dele no período de transição. Nós estamos falando de praticamente mais duas semanas, né? Porque semana que vem o Bahia ainda tem um amistoso contra o Fluminense no domingo, e só na outra sexta-feira, vamos lá, como diz no baianês, de ontem a 15, que o Bahia volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Então tem um período maior aí para o Luciano Juba, não só o Luciano Juba, né? Everton Ribeiro, Iago Borducci, quem sabe se estarem aptos a disputar a partida válida pelo Campeonato Brasileiro da primeira divisão.
Beleza, nos botões, Everton Bruno, qual é o telefone para a participação do torcedor que quiser mandar o seu áudio, palpitar, dar a sua opinião? Qual é o telefone, Everton?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Chegando agora 10 da manhã, mais 30 minutos. Marcos Valença, arbitragem do jogo para este duelo aqui na Arena Fonte Nova.
Vamos nessa, arbitragem baiana para esse duelo. Emerson Ricardo será o árbitro. Alessandro Matos, assistente número 1. Daniela Coutinho, assistente número 2. E o quarto árbitro será o Reinaldo Silva. Lembrando que não teremos VAR no amistoso de hoje aqui na Arena Fonte Nova, meu caro Marcos Mendonça.
Arbitragem do jogo, o Emerson Ricardo de Almeida. Às vezes ele gosta de aparecer mais que o jogo, mas é um jogo amistoso, não é possível, né, Flávio?
Tomara que ele faça uma boa arbitragem. O Emerson, que não tem feito boas arbitragens no Campeonato Baiano quando ele atua. Lembrando que o último jogo do Emerson foi exatamente no dia 28 de junho de 2026, no empate entre Figueirense e Guarani, lá em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli. Então, o Emerson, que faz uma figuração importante no cenário nacional, mas no campeonato baiano as nossas lembranças não são das melhores. Tomara que pelo menos nessa manhã, dia de sábado aqui na Fonte Nova, o Emerson possa fazer uma boa arbitragem, até porque é um jogo amistoso e não deve ser um jogo mais pesado física e também tecnicamente, um jogo cobrado, apesar de ser um amistoso sul-americano.
Olha, atenção, hein? Ontem jogos da fase 16 avos, né? A segunda fase da Copa do Mundo 2026, a Colômbia venceu por 1-0 a equipe de Gana. O gol do Arias, aquele mesmo lá do Palmeiras, fez o gol da classificação da equipe da Colômbia. A Argentina venceu por 3-2 Cabo Verde na prorrogação, hein? Cabo Verde fez um jogo duro para cima da Argentina e quase, quase coloca água no chope dos hermanos, Flávio Lodelo.
Ah, na minha opinião, colocou. Colocou, sim, o time de Cabo Verdeano, do goleiro Vozinha, na minha opinião, fez um jogo duríssimo contra a Argentina. É, e até em certo ponto achei que a arbitragem poderia sim ter anulado o segundo gol argentino ali na prorrogação, já que o atleta, na minha opinião ali, é interpretativo, poderia ter sido feito uma falta ali.
Ele não estava impedido não?
Não, não estava impedido não, eu até falava sobre isso na resenha de ontem, mas o atleta, pelo menos pela figuração do impedimento 3D, não mostrou impedimento. Eu só queria ver o momento em que a bola saía da cabeça do atleta argentino, porque pelo take que foi feito, na minha opinião, não ficou claro se foi no momento em que a bola toca ou se a bola sai. Então, o impedimento é configurado no momento em que a bola sai do corpo do atleta que dá o passe. Mas, de qualquer forma, a Argentina, que esperava fazer um jogo fácil, tranquilo, contra a seleção de Cabo Verde, se viu envolta em um emaranhado de problemas, porque ainda na prorrogação, o jogo foi para a prorrogação por 1-1. A Argentina abriu o placar na prorrogação, fez 2-1. O Cabo Verde empatou e por muito pouco mesmo, no último lance da partida, o goleiro Martínez fez uma defesaça, botou a bola para escanteio. Então o Cabo Verde, na minha opinião, colocou água no chope dos hermanos argentinos, que saíram do estádio Hard Rock Café lá em Miami preocupados, porque se a Argentina jogasse esse jogo que jogou contra o Cabo Verde, contra o Egito e contra a Colômbia, vai perigar não passar de fase.
Agora um detalhe, como é bom ter um goleiro, né? Porque a Argentina tem goleiro, eu acho, assim, aliás, na minha opinião, apesar de ele ter sido considerado um dos melhores do mundo, a seleção não tem um bom goleiro hoje. Para mim, Alisson não seria titular da seleção brasileira.
É, a Argentina tem um bom goleiro, né? O Martínez é um bom goleiro. E o Alisson também não é mal não, tá? É bom lembrar que o Alisson é um bom goleiro, é um destaque por 3 temporadas seguidas do time do Liverpool, da Premier League lá na Inglaterra. Mas ele vem de uma temporada com muitas lesões, né? O Alisson passou muito tempo fora do gol titular do Liverpool, da Inglaterra, que também não fez uma boa temporada. Então, o Alisson é um bom goleiro, não, na minha opinião, o goleiro argentino é um pouco melhor do que o goleiro brasileiro, mas tomou 2 gols de Cabo Verde. Se o Brasil tomasse 2 gols de Cabo Verde, nós estaríamos aqui defenestrando o Alisson, mas quem tomou 2 gols de Cabo Verde foi o goleiro
mas aquela argentino. Bola ali, o segundo gol principalmente,
ele foi um golaço.
A grande questão é que a gente tem sempre aquela coisa, se fosse o Brasil que tivesse sangrado contra o Japão, indo para prorrogação, com risco de perder o jogo, seria fim de mundo aqui. Mas quando acontece com os outros, aí diz, tem sempre um si. Ah, meu Deus do céu, é porque o cara bateu bem. Contra a gente, ninguém nunca bate bem, a gente sempre falha. Ah, para com isso, meu Deus. Você nunca agarrou na vida,
mas,
pô.
Mas Alisson pra mim é fraco. Para mim, ele não passa confiança.
Eu acho que o goleiro argentino é um pouco só melhor que o goleiro brasileiro, né? Muito melhor.
Vocês gostam de goleiro que faz estardalhaço, goleiro que faz defesa. Sem fazer estardalhaço, para você não serve. Então o goleiro tem que fazer a defesa, pular, sair gritando e tal.
Dida era um grande goleiro e não tinha essa agonia toda.
É, mas todo mundo dizia, Dida não sai do gol, Dida não sai do gol. Era aquilo que todo mundo fazia. Taffarel nunca foi tido como excepcional goleiro porque fazia defesas protocolares. Ele não fazia defesa chamando atenção, não. Ele defendia a meta sem fazer estardalhaço. Você nunca viu o Taffarel fazer uma defesa trocando de mão, caindo, reclamando, fazendo escarcéu.
Mas a questão do Alisson, eu acho que tem gols que ele toma que são bolas defensáveis.
São, mas veja, o Brasil de 70, Marquinhos, ele teve o goleiro Félix como o goleiro titular brasileiro, quando na verdade o goleiro Manga, o goleiro Botafogo Manga e o goleiro Emerson Leão, o jovem Emerson Leão, eram tidos como melhores. Então, O gol brasileiro sempre foi uma polêmica, sempre foi uma questão polêmica. Mas eu continuo dizendo, eu acho que Alisson é um bom goleiro. Ele é um goleiro que vem, não é um goleiro à toa, que figura no gol do Liverpool, ganhando os principais campeonatos europeus de qualquer modo. Agora, ele está numa fase de retomada porque vem de contusão. O goleiro da Argentina não é tão bom assim. Ele é um bom goleiro, foi campeão mundial na Copa do Catar, mas eu acho que o Alisson não deve nada, não.
Inclusive, aquela defesa lá no final do jogo, na cabeçada, que ele fez uma grande defesa, que era o gol de empate do Cabo Verde, lembrou os velhos tempos do Marcos Mendonça.
Ah, dá pra isso.
A parte que ele ia pegar a bola no tiro de meta pra cobrar depois.
No meio campo.
Inclusive,
Marquinhos,
eu fui escolhido aqui como melhor goleiro do Arena Press com voto de Marcos Valença.
O Everton Bruno, cadê aquela vinheta? Ele, é mentira.
Marcos Valença votou
só tinha Marcos ele de Mendoza. Goleiro.
Mentira.
O outro goleiro era eu. Rapaz. Olha o meu tamanho pra ser goleiro, pô. Hein? O outro goleiro era eu do outro time, pô. Eu tinha que escolher ele mesmo.
Você tava de fora bebendo Danone.
Iogurte.
Bebendo Danone de lascar o
pão. Tomando Danone.
Danone geladinho, que beleza, que saudade.
Olha, Austrália e Egito empataram 1-1. E aí, na decisão dos pênaltis, o Egito venceu por 4-2. Inclusive, o goleiro da Austrália foi substituído no final da prorrogação. Entrou lá o reserva para poder pegar pênaltis, né? Aconteceu isso aqui na Copa do Mundo em 2014, né? Com a Holanda, se eu não me engano. Só que não deu certo. O goleiro da Austrália se antecipava nas cobranças de pênalti, né? Em três oportunidades, ele saiu bem antes e tomou os gols de todo jeito. Não, a estratégia não deu certo lá para a Austrália, Flávio.
Já vimos essas estratégias em algumas seleções, alguns times de futebol, também já vimos esse momento. Eu particularmente não gosto muito, porque você meio que descredibiliza o goleiro que está atuando. Não gosto.
O cara está no ritmo do jogo, está quente.
Eu não sou muito afeito nisso, não. Eu estava torcendo para o time australiano passar, porque acho que a Austrália fez uma boa Copa do Mundo. Mas foi um jogo ruim tecnicamente. O jogo de Austrália e Egito foi um jogo muito ruim tecnicamente. O Mohamed Salah e teve um outro atacante egípcio também, que é muito bom, do Manchester City, não tiveram uma boa atuação. E o Egito foi para o segundo tempo, podendo ter matado o jogo no primeiro tempo. O que não aconteceu, porque logo no início do jogo, do segundo tempo, exatamente esse atacante do Manchester City, não lembro o nome agora, rapaz, agora me falhou a memória. Mas perdeu um gol cara a cara. Então quem não faz toma e a bola pune. Quase puniu o Egito. E o Egito agora vai enfrentar essa seleção da Argentina que sofreu para passar por Cabo Verde.
Detalhe, a Suíça venceu por 2-0 a equipe da Argélia e o jogador da Suíça perdeu o gol mais feito da Copa do Mundo. Ele deu sorte que não faltou, não fez falta, Lira.
Ele só perde esse gol que a Suíça perdeu, só perde para um jogo que David perdeu no Flamengo e Vasco, embaixo do gol. A bola cruzou toda a linha do gol e ele conseguiu perder o gol. Não sei se vocês lembram desse lance.
Lembro.
Ele só perde para esse gol, mas foi um gol perdido absurdo.
O jogo de ontem ainda, cadê aqui? Ah, ontem só tivemos esses jogos e as oitavas de final já começa hoje, né? Terminando aqui o jogo na Arena Fonte Nova, partiu casa Canadá e Marrocos, favorito, Flávio?
Favorito, amplo favorito, é o time marroquino. Eu acho que o time marroquino tem feito uma belíssima Copa do Mundo, ainda não perdeu na competição. Foi o primeiro jogo da seleção brasileira, 1-1, fez um jogo duríssimo contra a Holanda também. Na minha opinião, merecia vencer ainda no tempo normal o time holandês. Foi para os pênaltis e venceu a fase de 16º de final contra a Holanda. Então, na minha opinião, o time marroquino é amplamente favorito, mas o futebol guarda surpresas. O Canadá jogando em casa, de repente, prega uma peça contra a seleção marroquina e vence o jogo. Acho pouco provável, mas quem sabe Marrocos vence aí ou o Canadá de repente avança a fase de quarta de final.
Já continuidade da opinião. Ô Valença, Marco Moreno e Alejo
Vélez nesse momento no campo de jogo, Valença.
Isso, os dois sendo apresentados como os novos contratados do Esporte Clube Bahia. Ali você vê o Raul Aguirre, o CEO do Esporte Clube Bahia, o Cadu Santoro, responsável pelo futebol. Confesso que não dá para distinguir quem é quem ali, mas os dois estão ali. O importante é que os dois estão ali nesse exato momento. A confirmação da sua apresentação como novos contratados do Esporte Clube Bahia para a temporada 2026 em diante.
Então, Valença,
oi?
O de tênis branco que é o Alejo Vélez.
Pronto. Os dois estão de tênis branco, mas tirando isso, tudo bem. Na verdade, se você quiser, tem os três ali, que ainda tem o Cadu de tênis branco.
É, ainda tem o Cadu de branco aí. Agora lá, ó, diferenciou. O Alejo tá com a camisa branca, com a camisa 9, olha lá.
Camisa 9. E o Marco, por causa de um S, ele não é um grande jogador, viu? Se ele fosse Marcos, seria um grande jogador. Mas ele é o Marco, número 3 ali, o Alejo com a camisa número 9. Então os dois sendo apresentados, aplaudidos aqui pelo torcedor. É um jogo festivo, né? A gente tem que entender que é um jogo festivo. Eu sei que o torcedor vai reclamar, principalmente, que já vai ter peças que você sabe que não vai poder errar, né? Você entra num jogo desse, você já tem a certeza que o William José não pode fazer nada de errado, que talvez Jean Lucas também não possa fazer nada de errado. E a apresentação tá acontecendo de maneira protocolar aqui no estádio da Fonte Nova, a apresentação especial para a detentora dos direitos, inclusive com transmissão no telão da Fonte Nova. Chuva, feriadão, jogo não tão atrativo, impactaram hoje no público, viu? Público bem abaixo do que se imaginava, do que se tinha de expectativa. Tanto que o Bahia, apesar de ter setores comercializados em todo o estádio, ele não abriu o anel superior, e deixou parte lá ele do anel intermediário também fechado. Ele acabou não abrindo aqui na partida da Arena Fonte Nova. Então tá o anel inferior lá ele, é tudo aí lá ele, não vou ficar repetindo na hora não. É aberto, e o anel intermediário, só aquela parte ali que fica por cima da torcida organizada. Aliás, não, todo anel intermediário, incluindo aqui o setor do Lounge Prêmio, que também faz parte desse anel intermediário. Aquele local que o pessoal chega para poder beber 2 horas antes, para sair depois e beber até 1 hora depois do jogo, além durante toda a partida, está fechado. Então nem abriu para venda no dia de hoje. Então a expectativa já era de um público abaixo, mas para mim, confesso pra você, conversando com o Reinaldo ontem, eu acho que a chuva tirou muita gente, né? Jogo amistoso,
muita gente reclamou da manhã, do valor do ingresso, né, Valença?
Oi?
Muita gente reclamou do valor do ingresso, depois o Bahia colocou 20, 40, mas mesmo assim não atraiu tanto esse público, né?
É, eu acho que nem só o valor do ingresso, eu acho que o sócio poderia ter sido revisto o valor do check-in. Acho, ao meu ver, que não seria necessária a cobrança do ingresso para quem é sócio. Para o restante do estádio, R$20 eu não acho que é um valor alto, não. Você está falando de futebol hoje, você comprar R$20 por ingresso, a gente vai voltar a 15 anos, 20 anos. Eu acho que o grande calo para mim aí foi você cobrar um check-in no torcedor, por exemplo, num valor de R$15. Tentaram fazer a promoção ali, os combos, mas quem vem presente na Arena Fonte Nova muitas das vezes é o sócio, né? Então, eu acho que para mim o que pesou foi o valor que foi aplicado ao sócio. Poderia ser, já que se fosse necessário cobrar, que fosse um valor como foi no jogo contra a equipe do Botafogo, um valor bem irrisório, para poder apenas constar. Porque, por exemplo, o sócio vai pagar R$15, hoje é o menor valor de sócio. Quer dizer, é o maior valor de sócio do norte. Mas o restante do estádio, R$20, é um valor que chama atenção. Além disso, né, Flávio? A expectativa de novidade acabou não acontecendo, né, Flávio?
É, a expectativa de novidade é que nós tivéssemos pelo menos o Alejo Vélez jogando esse amistoso, né, de hoje, e tivéssemos também o anúncio de outras contratações, já que o Bahia disputava aí cabeça a cabeça com o time Celeste, nesse caso o Celeste de Minas Gerais, o Cruzeiro, pelo Gabriel Peck. Né? Estamos aqui na Fonte Nova, esperando o início, às 11 horas, de Bahia e Montevidéu City Torque. Agora, Marquinhos, você acha que tem quantas mil pessoas aí? Eu acho que tem umas 3 mil pessoas,
né? Não sei. É porque a Fonte Nova não dá pra poder...
É muito grande,
né? E é espalhado, né?
Mas eu acho que não deve ter mais de 3 mil pessoas, não. A Fonte Nova aqui no setor oeste tem pouca gente, no setor leste também tem muito pouca gente. O torcedor da Bamu ainda não se fez presente. Mandando um abraço aqui imediato para Antônio Bezerra. Bom dia, o som está oscilando, mas tá bom aí o som? Então vamos nessa, meu amigo Antônio Bezerra. O Washington também está aqui. Bom dia a todos os tricolores. Vamos esperar um Bahia tocando a bola, mas sendo um objetivo com chutes a gol de fora da área. Às vezes vemos muitos toques sem objetivo. Você acha, Marquinhos, que o time do Bahia nessa retomada vai mudar um pouco essa pegada do início do semestre, de não ser um time letal, de não ser um time objetivo, tendo o Bahia retomado aí uma tendência de posse de bola?
Não, o Bahia está com cara de contrário, de ser um time muito mais reativo. Quando você tem Caio Alexandre, quando você tem Eric e você tem Jean Lucas, parece um time mais bem encorpado e com a expectativa de trazer velocidade para esse time. Nesse exato momento, o Alevo Velho e o Marco Moreno estão dando... Marco Moreno parece nome de cantor de arrocha, né? A gente poderia botar ele aí
para parecer mesmo
cantor de arrocha. Mas os dois estão dando uma volta olímpica para conhecer o torcedor do Bahia. É um público abaixo, muito abaixo aqui do esperado. Eu confesso, viu, Flávio? Quando tá, cada vez que o estádio está vazio, é mais difícil de você chutar a quantidade de espectadores, porque a Fonte Nova é setorizada, né? Então você não consegue ter. Mas é isso, a gente vai chutar de 3 a 5 mil, só que tipo assim, não tem aquela convicção de dizer, não, isso aí é no mínimo 5 mil, ou no mínimo 3 mil. Não dá para poder trazer em torno disso aí. Mas é um público bem abaixo. Pelo que eu estou vendo aqui, acho que todo mundo aqui concorda comigo, um público inferior a 10 mil espectadores aqui na Fonte Nova até o momento.
Oi? Na terça-feira, na resenha, eu disse que não dava 15.
Você falou mesmo.
Tá bom.
Mas veja, o torcedor do Bahia está um pouco ressabiado ainda tem a Copa do Mundo, né? Marquinhos falou aí sobre
feriadão.
A arbitragem. Tem o feriadão também,
chuva,
né? Que é dia 2 de julho,
chuva.
Foi na quinta-feira. Né? Feriadão para muitos, para outros nem tanto, né? Nós estamos aqui. Mas a questão toda que o Bahia precisa observar em tratar melhor o seu sócio, o seu torcedor, porque inclusive a entrega das camisas tem dado muito bafafá aí nas redes sociais. A gente tem visto muitas reclamações da torcida, do sócio, torcedor enfrentando filas. Alguns torcedores marcaram seu horário, apesar de não ter fila, não tinham o seu tamanho. Então o Bahia, inclusive, já se pronunciou, né, Marcos, sobre isso.
Isso. Então, inclusive, suspensa a entrega das camisas em função até desse problema com a mesma empresa que deu problema com o Vitória em relação à camisa da seleção brasileira. Então, os dois estavam com o mesmo kit, né? Mesma empresa tomando conta, administrando, e aí deu BO para os dois. E agora o Bahia está dando um BO ainda maior, porque é a questão dos sócios do Bahia que tem direito a essa camisa, e tem alguns tamanhos que lá já não existe. Pelo que eu apurei, apenas ou algo menos do que 50% do que era esperado, que foi contratado, na verdade, para poder ser entregue, acabou sendo entregue aqui. E por esse motivo, alguns tamanhos de camisa. E aí mostra muito sobre nós gordinhos, viu? Precisamos refletir sobre isso. O tamanho GG está acabando rápido. Então temos muitos gordinhos aí espalhados pela Bahia, sócio do Tricolor, mas é isso que tem acontecido. Então tem esse problema aí que está sendo, eu espero que seja resolvido, até porque foi dado para quem estava sem a camisa, que não tinha o tamanho da camisa, meio que um voucher, se comprometendo a entregar a camisa na residência em até 60 dias. Vamos ver se isso vai ocorrer e acompanhar isso direitinho em relação a esse trabalho que foi feito pelo Bahia.
É isso aí, Marcos Valença. Marcos Mendonça, você viu essa polêmica aí das camisas, né?
É complicado, né? Ó, só um detalhe, você falou do Egito, o comentário aqui do Cabelinho é que o Egito vai dar trabalho pelo futebol apresentado, vai dar trabalho à Argentina no jogo das oitavas de final.
Tomara. Tomara que dê muito trabalho ao futebol argentino.
E elimine a Argentina.
É, eu torço para a Argentina. O único brasileiro que eu conheço vivo hoje que está torcendo para a Argentina chama-se Michel Corbacho. Um grande abraço de gol para você, meu amigo, comentarista que cobre também a Itapuã FM, o Esporte Clube Vitória. Um abraço para Michel Corbacho, obviamente, que é uma brincadeira, uma piléria, mas o Zagallo falou, viu? Viu, Michel? Que o brasileiro que torce para a Argentina só pode sofrer de alguma insanidade. Foram palavras do velho Lobo, não foram minhas, não.
Ô, Mendonça.
Chamou, falou.
Só observação aí em relação ao Montevideo City Torque, tá? Ele ingressou no Grupo City em abril de 2017. E ele já acumula, desde que o Grupo City assumiu o comando da equipe uruguaia, dois rebaixamentos. Um em 2018, tudo bem, primeiro ano do grupo. Mas antes disso, o Montevideo City Torque nunca tinha sido rebaixado aí para a segunda divisão do Campeonato Uruguaio. Em 2018, caiu para a segunda divisão. E em 2023, sofreu o segundo rebaixamento depois da mudança, tá? Com o Grupo City, que aconteceu em 2017. E em 2020, aí é para o torcedor do Bahia ficar de olho. Porque rolou recentemente aquela discussão, muda o escudo, não muda. Em 2020, o Montevideo City Torque mudou o escudo. Mudou o escudo, muito parecido até, inclusive, do Grupo City. E aí, desde que assumiu lá o Grupo City, o Montevideo já foi rebaixado duas vezes no Campeonato Uruguaio. Hoje ele é o quarto colocado do Grupo B do Campeonato Uruguaio. São quatro jogos, duas vitórias, duas derrotas. E na Sul-Americana, o último jogo foi contra a equipe do Grêmio, jogando fora de casa lá na Arena do Grêmio. 2-2. Jogo difícil, jogo duro hoje aí para o Bahia mostrar aí sua força para a volta do futebol que vai acontecer para o Bahia no dia 17 de julho.
É, beleza, depois... então. Desculpa.
Vem a Valença.
Ah, foi mal, Marquinho. É estranho, tá no... na primeira transmissão que eu faço com alguém com o mesmo nome que eu. Toda hora que alguém chama Marcos, eu pego o microfone e adianto que sou eu. Mas as duas equipes no campo da Arena Fonte Nova, Bahia com seu uniforme e camisa branca, as listas na vertical ali, vermelho e azul, short azul e o meião da cor vermelha. Como é que chega o City Torque pro jogo de hoje,
Geraldo? Uma camisa diferente do que a gente tá acostumado de ver, né? Normalmente azul, era uma camisa azul celeste. Eles vieram hoje com uma camisa preta, shorts pretos e meiões da cor preta. O Montevideo City Torque ali perfilado no hino nacional brasileiro.
O hino nacional brasileiro sendo executado. Diga, Valença.
Na verdade, sendo executado o hino ao 2 de julho.
Oh, verdade.
Que dá nome ao amistoso de hoje, o hino ao 2 de julho sendo executado aqui na Arena Fonte Nova nesse momento.
Agora detalhe, Valença, Reinaldo e Flávio, eu não concordo com a mudança do escudo, mas muitas equipes do futebol brasileiro, eles dizem que é a modernização do escudo. O Atlético Paranaense fez isso, outros clubes já fizeram.
O próprio clubes... Bahia.
Exato, da Europa. Então eles mexem, segundo eles, para modernizar. Você vai nessa também, Valença?
É porque o próprio Bahia já mudou, né? Se você for buscar a quantidade de escudos do Bahia ao longo da sua história, ele foi modificado. E talvez a justificativa seja a mesma, a modernização e tal. Eu não sou tão avesso a mudar o escudo, não. Para mim, até porque todas as empresas, ou boa parte das empresas, repaginam suas marcas, né? E hoje a grande marca do clube de futebol é o escudo. Eu sou contra a mudar a história. Aí sim, a você tentar tirar o azul, vermelho e branco do Bahia, deixar de ser, para poder ser verde, amarelo e preto, tipo Ipiranga, quis trazer para uma coisa mais regional, ou azul e branco, tipo Manchester City, mas tipo Galícia aqui. Então, assim, o escudo em si, se for uma modernização, eu não tenho muito contra, não.
A única mudança, Marquinhos, que foi feita no escudo do Bahia, que não foi modernizativa, foi exatamente a mudança que tirou a bandeira da Bahia, do escudo do Bahia, que foi feita um apelo pelos políticos da época, não sei se foi em 40 ou em 50. Essa foi a única mudança que o Bahia fez, retirando do seu escudo a bandeira da Bahia, porque seguia o mesmo padrão da bandeira do Sport Clube Corinthians Paulista, né? O escudo do Bahia, para quem não sabe, é um escudo inspirado no escudo do Corinthians. E o escudo do Corinthians guarda a bandeira de São Paulo até hoje. Mas a bandeira da Bahia figurava no escudo do Bahia, do escudo do Bahia, mas foi removida, não me engano, foi em 40 ou 50, por esse motivo.
Abraçando meu amigo Paulo, lá no final de linha de Campinas de Brotas, acompanhando a nossa transmissão, meu amigo Miro, no Engenho Velho de Brotas, também acompanhando a nossa transmissão, e o meu amigo Lucas Bigu, torcedor do Bahia, não veio a Fonte Nova, está acompanhando a nossa transmissão lá no bairro de Armação. Vai em campo, Montevidéu City Torque, também definido o árbitro da partida, o Emerson Ricardo de Almeida, tomando as últimas providências, fazendo aquela foto oficial ali com os capitães das duas equipes, o David Duarte e parece que é o Gary, é o capitão ali da equipe do Montevidéu, Reinaldo?
É ele mesmo, é o Gary, é o camiseta de número 3, é o capitão, tá ali perfilado, 3 não, 24, tá, é o número do Gary, tá ali já com o árbitro e também o jogador do Bahia, David Duarte.
A camisa do Ronaldo, o marca-texto bonito ali, viu, Flávio Lordelo?
Dá pra ver da casa de Flávio Lordelo.
Dá pra ver da nossa circunstância, da nossa jurisdição, né, Marquinhos?
Nosso condado.
Nosso condado, exatamente. Mas eu não sou muito fã de camisa marca-texto, não. E eu vou explicar o motivo. É muito mais do futebol do que da beleza. Esteticamente, uma belíssima camisa. Mas quando você tem uma camisa muito marcada, muito, muito cheguei como essa, facilita para o atacante. Quando ele vê de relance, já identifica onde está o goleiro. E o Ronaldo Fenômeno já falava, né, que é importante que o goleiro não tenha a sua referência. Então, essa camisa marca-texto do Ronaldo acaba identificando ele para os atacantes e facilitando assim o trabalho dos atacantes adversários.
Vai rolar a bola na arena, Fonte Nova para a Bahia e Montevidéu City Torque, amistoso internacional. 2 de julho, sendo respeitado o minuto de silêncio neste momento na arena Fonte Nova. Em homenagem a Maurício Monteiro Machado, aparecendo aqui no telão. E a saída pertence à equipe do Bahia, atacando para o gol da ladeira da Fonte das Pedras. O time do Montevidéu City Torque atacando para o gol do Digno do Tororó. É amistoso. É você ligado no som da Itapu FM 97,5. Ah, tá. Valeu, Everton Bruno. Autoriza o árbitro. Já temos bola rolando na Arena Fonte Nova.
Bahia. Montevidéu City Torque.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Viva o chat hoje intensamente, como se fosse único, porque amanhã só pertence a eles. Toca a bola, a equipe do Bahia, do campo defensivo. Vamos, Mingo, bateu bola pro campo de ataque. A bola acaba explodindo no Pablo Siles e se perdeu a cabeça lateral. Vai ser Guilherme, arremesso cobrado. Lado esquerdo, Jean Lucas pisou na bola, entregou a capadura. Ramos Vingo, vem de primeira, faz o passe, bola para Zé Guilherme para Jean Lucas. Zé Guilherme novamente, recua, bola dentro da grande área com o goleiro Ronaldo. Ronaldo recebeu a redonda de perna direita, sai para o jogo, saiu jogando errado. Posse de bola da equipe do Montevidéu, lançamento para dentro da grande área. E com o domínio da equipe do Bahia do campo defensivo. Bola com o Ramos Vingo, lado esquerdo, campo de defesa da equipe do Bahia. Ele sai jogando da intermediária do campo de defesa, tricolor. Bola com o David Duarte. David Duarte para Eric. Saiu jogando errado, mas deu certo. Bola do lado direito. O passe trabalhando com o Sanabria. Sanabria, a bola chegou na dividida. Melhor para a equipe. Eu tô motivado. Que começa tudo com o goleiro Franco. É Franco de Cavadinha. Faz o passe lado esquerdo. Bola para o Facundo. Facundo tenta jogada individual. Saiu com a bola e tudo. Arremesso lateral para a equipe do Bahia cobrar pelo lado direito do campo de ataque. Primeiros movimentos de bola rolando na Arena Fonte Nova. Caio Alexandre começa tudo do campo defensivo. A bola chega até o David Duarte. Vem caminhando com bola dominada. Do lado esquerdo tem o Ramos Vingo. Ele tocou, Ramos Bingo recebeu a redonda. Por dentro tem o Jean Lucas, ele faz o passe, a bola chegou até o Eric Puga. Lado esquerdo, campo de ataque, devolveu a bola para Zé Guilherme. Começa tudo novamente no campo defensivo da equipe do Bahia. Ramos Bingo, Caio Alexandre, por dentro, Jean Lucas, adiantou. E aí, a primeira falta para a equipe do Bahia no campo de ataque, Valença.
Falta sim, em cima do jogador Caio Alexandre e Jean Lucas, né? Os dois acabaram sofrendo a falta. Vamos na sequência, aliás, da William José já fez o favor de errar o passo, mas os dois tentaram ali a jogada na criação e o juizão da partida marcou falta. Falta já cobrada, o Bahia de novo com a posse de bola. 0-0 Bahia, Montevideo City toque.
David Duarte começa tudo com o goleiro Ronaldo. Dá um tapa na bola lá na esquerda para o Ramos Bingo. Bahia flertando com perigo aqui do campo defensivo. Ramos Bingo, Zé Guilherme, perde a redonda. Vem pelo lado direito a equipe do Montevideo. Vem cruzamento do Eduardo Agüero. Teve desvio do Zé Guilherme. Escanteio para o Montevideo. Se de toque, Reinaldo.
É escanteio. Primeiro escanteio para o time uruguaio. Quem chegou ali foi o camiseta de número 17 ou 7. Luca Andrade tentou, roubou a bola ali do jogador do Bahia, Zé Guilherme, esquinado lado direito de ataque, camiseta de número 5 na bola, Franco na bola.
Vai Franco na cobrança, autorizado, perna direita, levantamento, segunda trave, passa por todo mundo, recorre atrás dela o Marcosito, bola chega até o Esteban. Ponto esquerda, campo de ataque. Esteban balançou, Marcosito chutou a bola em cima dele, saiu com bola e tudo, tiro de meta pro Bahia, Reinaldo.
Se atrapalhou, o camiseta número 10, o Esteban, se atrapalhou ali, o Marco Vitor na marcação, levou a melhor, tiro de meta já cobrado, 0-0 para a ITS Brasil, excelência em internet.
Ô, Reinaldo, o 5 Franco, qual é o sobrenome dele? Camisa 5, o sobrenome?
Pizzitillo.
Pizzitillo.
Isso.
Pronto. É porque temos dois francos, né, no jogo, dois francos. O goleiro e o outro franco, camisa 5. Então, Pizzitillo fica com o sobrenome para facilitar o outro. O goleiro é só o Franco.
Qual é o sobrenome do goleiro, Mendonça?
Nem olhei aqui agora, só botei Franco.
Torginacioli.
É Franco. A bola vem esticada para a equipe do Bahia, lado direito. Sanabria recebeu a redonda, fez o passe por dentro. Bola para o William José, quase perde a capadura. Bola na ponta direita. Eric Puga tentou o passe, explodiu na defesa. Escanteio Bahia, Valença.
Escanteio Bahia, setor direito ofensivo do Tricolor. Vai chover a bola na área. O Zé Guilherme está saindo aqui da esquerda para poder fazer os cobranças de escanteio no setor direito do time. Tem ali o Eric Puga, não, o Sanabria se aproveitando ali, vai receber o passe, já cobrou o escanteio.
Reveu Bahia, bola do lado direito, Jean Lucas fez o passe, cruzamento para dentro da grande área, toque de cabeça, passa a defesa do Montevideo, fora da grande área, a bola chega até o Eric Puga. Eric Puga tocou mais atrás, a bola para cá, olha, se perder, aí vai levar perigo, ele tá sozinho, fez o passe pro Puga, cruzamento no peito do Marcos Vitor, na entrada da grande área da meia lua, no bate e rebate vai sobrar na ponta esquerda pro Eric Puga, evitou a saída de bola, não, arremesso lateral para a equipe do Montevideo cobrar pelo lado direito, campo defensivo. Arena Fonte Nova chegando a 5 minutos de bola rolando. 5 jogados, primeiro tempo, 0 para a equipe do Bahia, 0 para a equipe do Montevideo City Torque. O Bahia já recuperou, bola com o Eric, tocou na fogueira. Sanabria ganhou na dividida, fez o passe, bola para o William José. William José toca a bola curta até o Caio Alexandre do grande círculo. David Duarte vem avançando com a bola dominada, tocou por dentro. William José de primeira, na direita para Eric. Eric deixou passar, a bola chegou até o Sanabria. Sanabria toca a bola mais atrás até o Marcos Vitor, e começa tudo novamente no campo defensivo da equipe do Bahia com o David Duarte. E David Duarte tocou por dentro, a bola chegou até o Ramos Bingo. Em ponta esquerda, toca a bola até o Zé Guilherme. E Zé Guilherme recuou, começou tudo no campo defensivo da equipe do Bahia com o Ramos Bingo. Ramos Bingo até o goleiro Ronaldo. No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Aproveite o açougue, peixaria, hortifruti e muito mais. Mix Mateus, somos um só coração. E o Bahia toca a bola com o Zé Guilherme. Na ponta esquerda tocou para Jean Lucas, passou Zé Guilherme por dentro de Caio Alexandre. Ele tocou, Caio Alexandre recebeu de perna direita e inverteu o jogo. A bola chegou para Sanabria, lado direito, cruzamento para dentro da grande área. Afasta de qualquer maneira ali o Kevin Silva. Ele tenta sair do contra-ataque, equipe do City Torque. O Montevideo, Caio Alexandre, recupera. A torcida gostou, Jean Lucas, a bola para o Caio Alexandre, Ramos Bingo para Caio Alexandre novamente, Flávio Nordelo, Caio Alexandre quer jogo, Caio.
É, Caio Alexandre quer.
Já já você comenta porque é meu Bahia. Eric tocou, lado esquerdo, Zé Guilherme, cruzamento, desvio, vai chegar na segunda trave, a bola saiu, é escanteio. Escanteio Bahia, Valença.
Escanteio Bahia, jogador no setor esquerdo, Guilherme, Zé Guilherme. Tentou fazer o cruzamento, a bola desviou. O Sanabria ainda tentou cabecear ali, mas quando ele cabeceou, a bola já tinha ultrapassado a última linha de campo. Escanteio para o Bahia, o próprio Sanabria indo lá para poder fazer a cobrança. 0-0 aqui na Fonte.
Escanteio Bahia, lado direito. Quem sabe o primeiro gol tricolor. Autorizado, vai Sanabria na cobrança, levantamento na marca do pênalti, toque de cabeça do Marcos Vitor. Vai voltar para o Sanabria, não tem impedimento não. Não, ele nem foi na bola, né? E aí o arremesso lateral para a equipe do Montevidéu cobrar pelo lado esquerdo do campo defensivo. O Paulo Mocotó tá ligado lá em Campinas de Brotas com o som no último volume. Ligado aqui do som da melhor, Bruno. Flávio Nordeno, venha.
É, o Caio Alexandre quer jogo porque o Everton Ribeiro não joga na data de hoje. Então ele tem que assumir ali algum protagonismo no meio campo do Bahia. Que já teve o Jean Lucas errando alguns passes também, pisando na bola. Mas é início de jogo ainda, muito cedo para avaliar esse apetite do time do Bahia.
Vê o Montevidéu tocando, chega Ramos Mingo para fazer o corte, toca na pequena área para o Ronaldo, quase, quase. O atacante ali, o Salomão Rodrigues, toca nela. Fatalmente seria o primeiro gol do Montevidéu se te toque, Reinaldo.
Flertando com o perigo, né? O time do Bahia ali no setor defensivo. Ronaldo saiu por dentro, quase deixa escapar. Quase seria o primeiro do City.
E vê o Bahia no contra-ataque. Boa bola pro Eric Pulga. Sai o goleiro Franco pra dar um bico na redonda. E o Miro tá ligado também. Miro tá ligado aqui no som da Itapão. Bahia toca a bola no campo defensivo. David Duarte no carrinho da bola. Oh! Não entendi, Emerson. Ele sinalizou que foi na bola e marcou a falta, Reinaldo.
É, mas foi a falta, né? Foi por baixo ali o jogador do Bahia, terminou derrubando o atleta do Montevidéu, City Torque. Falta marcada, jogador ficou caído, o árbitro chegou ali. Tudo ok com ele, falta para o City Torque.
ITS Brasil, excelência em internet. Pegou o microfone e quer falar, Flávio.
Não, eu ia comentar que a falta foi feia, tá? Foi falta para cartão amarelo. Não aplicada pelo Emerson, errou a arbitragem, na minha opinião.
Falta cobrada, levantamento, segunda trave, Ronaldo de soco para passar de qualquer maneira de dentro da grande área, ficou caído dentro da grande área o Kevin Silva, e o Bahia sai pro contra-ataque, Zé Guilherme tocou para o Gê Lucas, e aí falta. Aí também, poderia até pintar amarelinho, né? Mas ele vai ficar só na conversa, Valença.
Ele tá dando a segurada por ser amistoso, né? Então ele acredita que as faltas vão acontecer, mas ele talvez não queira trazer para ele a responsabilidade e o peso para poder tirar e desfocar do amistoso. Lembrando aqui, 0-0 Bahia e Montevideo City para Betsu, sua Bet de Norte a Sul.
Vai tocando bola a equipe do Bahia pelo lado esquerdo do campo de ataque. O público melhorou na Arena Fonte Nova. A bola vem tocada mais atrás até o Jean Lucas. E o Jean Lucas com o domínio da redondinha. Faz o passe curto, lado esquerdo. Ramos Mingo, Zé Guilherme. Ramos Mingo com o domínio da redonda. Começa tudo com o goleiro Ronaldo na intermediária do campo defensivo da equipe do Bahia. Copa do Mundo, Seleção Brasileira e Super Odds. E na Petsu traz pra você amistoso internacional 2 de julho na Arena Fonte Nova. O relógio marca o tempo do jogo. De bola rolando. Eu tenho 10 minutos jogados, 10 jogados do primeiro tempo. E no placar da Itapuã tá lá.
Bahia,
0.
Montevidéu City Torque
também 0. Confere comigo na mais bela capital do Brasil, em Salvador, na Bahia, hora certa. 11 horas mais 11 minutos.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Flávio Lordelo. E o jogo, hein, Flávio?
O jogo tá pegado, apesar de ser um amistoso. Já tivemos 3 faltas ali importantes. 2 do Bahia e 1 do Montevidéu City Torque. Bahia tenta articular as bolas pelas pontas, mas não tem tido êxito pela esquerda. pela direita, já teve duas oportunidades com o Matheus Sanabria. Matheus Sanabria que sim, joga pela direita, porque o Eric Pulga cai pela esquerda, com o apoio do Zé Guilherme. Jean Lucas também se aproxima, mas o Bahia ainda erra muitos passes, sobretudo no terço final do campo. É importante que o Bahia tenha a tranquilidade para não repetir os mesmos erros do primeiro semestre, que é exatamente errar no terço final do campo, no último passe.
Agora detalhe, Flávio, o Montevidéu mata todas as jogadas do Bahia no ataque com falta, Flávio.
Mata com falta porque é uma ferramenta do jogo, né? A gente já teve duas oportunidades de faltas para cartão amarelo, uma do Bahia e uma do Montevidéu, mas é um artifício da marcação do Montevidéu, é um time uruguaio, a gente sabe que joga...
E olha a bola recuada, Franco! Quase sai o primeiro gol do Bahia da bobeada do zagueiro do Montevidéu, City Torque, Valença.
Na verdade, uma sucessão de erros, né? O jogador do Bahia carregando a bola, deu passe errado. O zagueiro do Montevidéu achou que a bola seria tranquila para ele e para o goleiro. Ficou na dúvida, tocou na bola, quase complica a vida do goleiro. E a bola saiu em arremesso manual para a equipe do Bahia. Segue aqui, amistoso internacional, Bahia 0, Montevidéu, City Torque também 0. Para Mix e Matheus, juntos em um só coração.
Toca a bola a equipe do Bahia no campo de defesa, fala com o Ramos Bingo. Vem avançando com a bola dominada. Ele faz o toque por dentro, a bola chegou do grande círculo para Caio Alexandre. Caio Alexandre faz o giro para cima da marcação. E tocou para Ramos Bingo. Esticou o lançamento para o Zé Guilherme. Vai chegar dentro da grande área. Chegou bem primeiro que ele ali. O Eduardo Agüero faz o toque para o Pablo. Pablo Siles, na troca de passes, Ramos Bingo recuperou, fez o passe, bola para o Eric Pulga. Zé Guilherme recebeu, ponto esquerda, campo de ataque, tocou errado. Pablo Siles recupera a bola para a equipe do Montevidéu, Cid Toque, bate a bola para o campo de ataque. Ramos Bingo recuperou para a equipe do Bahia. Caio Alexandre recebeu a redonda, tocou para o Eric, tocou no vazio para ninguém, Valença.
Ele pensou que o Sanabria iria aproximar um pouco mais da área, né? Ia cortar, fazer meio que um facão ali. E o Sanabria preferiu se aproximar para receber o passe mais curto do Eric. Com isso, um atrapalhou o outro e a bola sobrou tranquila para o goleiro Franco da equipe do Montevidéu. Segue aqui na Fonte Nova, 0-0. Bahia e Montevidéu City para ITS Brasil, excelência internet.
E vem o time do Bahia brigando no campo de ataque. Caio Alexandre, agora ficou feio o jogo ali no meio de campo, hein? Jean Lucas perdeu a redonda, posse de bola da equipe do Montevidéu. Mais uma falta, pegaram ali o Pablo Siles. Falta para a equipe do Montevidéu cobrar no campo defensivo. No Mix Matheus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no lugar, no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco, gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais. Preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas Mix Matheus. Somos um só coração. E agora uma falta de ataque do Montevidéu City Torque, Reinaldo.
Pois é, o jogador subiu ali para cabecear o camiseta de número 9, o Salomão Rodrigues. E aí terminou derrubando o Ramos Mingo. Falta pro Bahia, já cobrado 0-0 aqui na Arena Fonte Nova.
Toca a bola a equipe do Bahia no campo defensivo. Ramos Mingo tocou para Caio Alexandre na fogueira. Olha o vacilo, olha o Montevidéu. Ronaldo voltou e o gol. Luca Andrade. Gol. Luca Andrade, o Ramos Mingo deu a bola na fogueira e uma bola errada para o Caio Alexandre, que não conseguiu dominar. O Ronaldo até salvou na primeira, na segunda a bola passou por baixo das pernas do goleiro do Bahia. O Montevidéu City Torque abre o marcador, Reinaldo.
Já tínhamos falado em um lance anterior, Bahia flertando com o perigo, saiu errado mais uma vez atrás. Ramos Mingo tocou na fogueira pro Caio Alexandre, que não dominou bem, perdeu a bola, escapou, ficou com o Luca Andrade, ele chutou. Ronaldo fez uma defesaça, mas na segunda não teve como evitar. Luca Andrade, camiseta de número 7, que de bobo não tem nada. Deixa o City Torque na frente. Agora o City Torque tem 1, Bahia tem 0. Para Benews, o site que mais cresce no Brasil, acesse benews.com.br, Mendonça.
Flávio Lordelo. Um vacilo da defesa do Bahia, que já vinha ensaiando essa entregada. Na primeira, Ronaldo salvou. Na segunda, ele não teve que fazer. 1-0 City Torque.
1-0 City Torque. O Bahia estava ensaiando ali, flertando com o perigo, como trouxe Reinaldo Oliveira aqui na zaga. Mas a gente sabe que o goleiro até faz milagre, né? Fez um milagre na primeira defesa, porque foi um verdadeiro milagre. Na minha opinião, o segundo chute frente ao primeiro é até defensável. Mas, considerando que já tinha feito o primeiro milagre, o Bahia acabou tomando o primeiro gol, perto dos 15 minutos de jogo. Bahia joga um futebol errático na defesa e impreciso no ataque. Né? É amistoso, a gente sabe, mas é importante encarar o jogo um pouco mais de seriedade. Isso vale para Ramos Mingo e para o próprio Caio Alexandre, que bateram cabeça ali na zaga. Tomara que isso não se repita, para o torcedor do Bahia não sair daqui de cabeça inchada.
Sabe de nada, Inocente.
Sabe de nada. Ô, Flávio, essa bola, com a marcação alta do Montevidéu, seria melhor o Ramos Mingo ter dado um bico pro ataque? Porque ele deu a bola na fogueira e um pouco mais à frente, que impossibilitou o domínio do Caio Alexandre.
Veja bem, é importante o torcedor e os jogadores entenderem que o excesso de confiança também é muito perigoso. O Bahia toca a bola no seu campo de defesa de forma perigosa, arrisca de uma forma errática, até mesmo na saída de jogo com o goleiro Ronaldo. Nos primeiros minutos de jogo, o Ronaldo deu um drible ali no atacante, por muito pouco o Bahia não tomava o primeiro gol. Então, é importante você delimitar a zona de confiança e a zona de segurança. Nada mais justo, um jogo apertado, você dá um bico para frente, porque, obviamente, você não vai entregar a rapadura. Não foi isso que o Ramos Mingo fez, tentando confiar um pouco no domínio de bola do Caio Alexandre, acabou dando uma bola espetada, e o Caio Alexandre não soube dominar, e por muito pouco o Ronaldo não tomou o primeiro gol, mas no rebote acabou tomando. Né? Então, é importante diferenciar segurança de confiança. Não pode jogar de forma desconfortável. O Bahia joga de forma errática no seu campo de defesa.
Toca a bola a equipe do Bahia. Bola no campo de defesa. A bola chegou para Caio Alexandre, fez o passe para Jean Lucas. Teve o desarme, melhor para a equipe do Montevidéu. Mas a bola foi esticada, rebatida pelo Ramos Mingo. Pablo Siles domina a redonda. Trabalha a bola do campo defensivo, camiseta 24, que é o Gari. Gari faz o passe mais atrás até o Franco. Franco de perna esquerda, fim do jogo, do lado direito até o Kevin Silva. Posse de bola da equipe do Montevidéu. Ele recua, trabalha a bola com o Franco novamente dentro da grande área. Posse de bola da equipe do Montevidéu, City Toque. Bola batida para o campo de ataque. O Marcos Vitor tentou fazer o corte, não conseguiu o domínio. Melhor para a equipe do Montevidéu. Facundo Silva, bola por dentro. Amparo Esteban, na troca de passe, saiu na cara do gol. A trave! O Salomon! Bateu de pé na esquerda, ela beijou o pé da trave, quase o segundo gol do Montevidéu, Reinaldo.
Com troca de passes envolvente, chegou o Montevidéu Cid Torque. Quem apareceu ali foi o 9, Salomão Rodrigues. Enche-lhe o canudo no lado esquerdo do Ronaldo. Caprichosamente a bola bateu na trave, quase o segundo do Torque. Lá vai o Bahia.
E o Bahia, Jean Lucas de Calcanhar faz o passe, William José. Trabalha a bola pelo meio. Eric dominou a redonda. O Marcos Vitor recebeu, posse de bola na equipe do Bahia. Virada de jogo até o Ramos Mingo, vem avançando com bola dominada. Faz o levantamento, bola esticada na ponta direita. Recebeu Sanabria, ali de fundo, é só caprichar que eu vou cantar o gol do Bahia. Passou por todo mundo. A bola chegou dentro da grande área. O William José pela direita bateu pro gol, explode na defesa. A bola volta com a equipe do Bahia. Falta do Ramos Mingo, foi empurrado. Falta pro tricolor, Valença.
O Salomão Rodrigues acabou empurrando o Ramos Mingo, que foi na disputa de bola ali na parte ofensiva. Falta setor esquerdo, linha de intermediária ali, o Zé Guilherme, número 66 da cobrança. 1-0, Montevidéu City Torque está vencendo o jogo aqui para Ben News, o site que mais cresce no Brasil.
21 minutos de bola rolando. Tem falta para a equipe do Bahia na meia esquerda da campo de ataque. Vai para a cobrança, Zé Guilherme. autorizado pelo árbitro da partida. Zé Guilherme, pé esquerda, cruzamento, explodiu em cima da marcação do Luca Andrade, que estava na barreira. E vem o Bahia. A bola chegou, Sanabria cruzou na boca do gol, nas mãos do goleiro Franco. ITS Brasil, excelência internet, traz para você amistoso internacional 2 de julho. Na Arena Fonte Nova, o relógio marca o tempo do jogo. De bola rolando. Eu tenho jogados 21 minutos, jogados 21, jogados primeiro tempo. E no placar da Itapuã, tá lá.
Bahia
0.
Montevidéu City Torque.
Tem um gol de Luca Andrade aos 15 minutos. Itapuã. Confere comigo na mais bela capital do Brasil, em Salvador, da Bahia. Hora certa. 11:22.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Flávio Lordelo chegando a 22 e joga em Flávio.
O jogo com 22 minutos do primeiro tempo é do Montevidéu City Torque em todos os aspectos. Apesar de ter menos a bola, o time uruguaio, ele é mais organizado, toca de forma mais precisa os passes, troca os passes de forma mais precisa e dá o combate nas linhas intermediárias, o que dificulta que o Bahia possa trocar posse de bola. O Montevidéu City Torque, apesar de não ser um time que tenha privilegiado a posse de bola, como nós já falamos, ele é um time que é muito agudo nos seus contra-ataques e joga de uma forma muito importante na transição. Já fez o primeiro gol, quase faz o segundo, e se tivesse de ter um vencedor até agora, seria o time uruguaio, porque joga melhor que o time do Bahia.
E o Bahia tem uma falta na meia esquerda de ataque. O Eric Puga balançou para cima da marcação do Eduardo Agüero e foi puxado, apelou o uruguaio. E o Bahia tem uma falta, a barreira já andou uns três passos. William José, Zé Guilherme cavou a segunda trave, passa por todo mundo, afastou a defesa do Montevidéu City Torque. A bola chega para Sanabria. Esse Sanabria do lado direito, na quina da grande área, para cá, Alexandre, cruzamento por baixo, a bola ficou viva. David Duarte dominou, preparou, apontou, vai chutar, tocou, a bola para cá, Alexandre, balançou para cima da marcação, pediu a falta, e aí ele marcou a falta do Caio Alexandre. Ô, Valença!
Marcou corretamente. O Caio Alexandre tentou cavar a falta, viu que ele tinha perdido a bola em termos de domínio, jogada da equipe do Montevidéu, chegou fechando nele, tentou cavar a falta. Com isso, o Emerson Ricardo, bem colocado, conseguiu enxergar bem e marcou a falta a favor da equipe uruguaia. Vai ser cobrada a falta no setor defensivo. Montevidéu City Torque vai vencendo Bahia por 1-0 para a ITS Brasil, excelência internet.
Posso dizer que o Montevidéu está jogando como se fosse um jogo valendo, e o Bahia um jogo treino, assim, meio no marasmo.
A intensidade do Bahia está muito menor. Agora pausa para hidratação aqui na Fonte Nova. A gente vai trazer um pouco de imagens aqui também na nossa transmissão, porque a pausa para hidratação é uma oportunidade do Rogério Ceni melhorar a transição defensiva e ofensiva do Bahia e também a intensidade dos jogadores. O Montevidéu City Torque joga com mais afinco, joga com mais aplicação tática do que o time do Bahia, que joga um pouco desleixado, um pouco descansado, como se estivesse voltando de uma balada, digamos assim. É verdade que é retomada de temporada, mas é retomada de temporada para as duas equipes, para o Bahia e para o Montevidéu. No entanto, a gente está vendo que o Montevidéu City Torque, Marcos, ele está tendo um pouco mais de aplicação tática e com certeza a intensidade do time uruguaio determina que o Montevidéu City Torque esteja vencendo o jogo de forma parcial, esteja vencendo por 1-0 ainda, porque já teve oportunidade de fazer outros dois gols e acabou não convertendo. Uma numa saída de bola um pouco equivocada do Ronaldo ali, que por muito pouco não perde a bola nos pés do jogador uruguaio, e a outra com a bola na trave, numa finalização de perna esquerda ali no poste do Ronaldo. Então o Bahia flerta com o perigo na parte defensiva, na parte ofensiva joga como se fosse, estivesse voltando de uma balada, de forma lenta, letárgica, explorando pouco as pontas, explorando um pouco o Matheus Sanabria e quase nada aqui o Eric Puga, que está sumido no jogo. O William José teve uma chance de finalizar, mas como de costume, e aí como de costume mesmo, o torcedor do Bahia vai me entender, o William José ele tem mais pernas do que chute. Então ele acabou não conseguindo dominar a bola e acabou resvalando ali no atleta uruguaio. Então o Bahia joga uma primeira parte do primeiro tempo de uma forma muito ruim, com baixa intensidade, e faz com que o Montevideo City Torque esteja vencendo parcialmente, e que, na minha opinião, o placar é muito justo para a ocasião, Marcos.
É, o árbitro da partida, o Emerson, já sinalizou para os atletas voltarem para o campo de jogo. E o Rogério Ceni continua ali conversando com os seus atletas, Valença.
Continua conversando com seus atletas, mas o Emerson...